Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, DG Sul e Samburá. Fabiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Olá, bom dia, 6 horas 37 minutos, estamos agora na Gaúcha Serra, viramos a chave, estamos pertinho de você aqui na 102.7 FM. Temperaturas na região nesta manhã muito próximas aí dos 19 graus, mesma média que a gente tem nos últimos dias, diferentemente de ontem que a gente tinha neblina, tempo fechado. Hoje até o tempo está parcialmente nublado, mas predomínio de céu azul, pelo menos aqui no estúdio da Gaúcha Serra, bem no centrão de Caxias, na Borges de Medeiros, esquina com a Bento Gonçalves. Temos 19 graus também em Bento Gonçalves, temos 18 graus em São Marcos, em Vacaria, 17 graus em Flores da Cunha, Gramado e Canela. Estamos na parceria de Círculo. O Círculo é completo para você e essencial para a sua saúde. Encontre o plano ideal em circulosaude.com.br. Quarta do genérico Panvel, só hoje nas lojas, no site, no app e no Alô Panvel. Aproveite a estação verão DG Sul Chevrolet. É a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. E ainda, Samburá, Armas, Pesca e Aventuras. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. 22 de março é o Dia Mundial da Água. A gente antecipou aí a comemoração com a trilha galponeira na terça-feira, mas a gente vai hoje entrevistar o diretor do SAMAI, o Gilberto Melete, para falar da situação das nossas barragens, da preservação dos mananciais, do uso racional da água e ainda da programação alusiva à data que vai ocorrer no final de semana, no Parque dos Macaquinhos, aqui em Caxias do Sul. Pela primeira vez, um toboágua gigante, aproveitando aí esse nosso terreno acentuado, né? Esses declives, geografia aqui da serra, que permite aí que se faça, dentro de um parque, uma atividade como essa, que é gratuita, mediante a doação de um alimento, mas que está aí disponível a toda a população. Nós também vamos falar sobre o incentivo de talentos desde a infância. Foi um dos temas de um evento que abordou inovação, turismo e tecnologia em Caxias do Sul. E ainda sobre economia, vou falar sobre a situação da Gramado Tour. Situação que no ano passado, com o Natal Luz que ficou abaixo do esperado, não se tem aí tanto dinheiro em caixa. E agora, esse ano, eles estão buscando aí novas formas de antecipar a receita, até para que não impacte nos eventos da cidade, que é voltada para o turismo. E ainda, mandante e executores de sequestro de professora são condenados em Vacaria. Daqui a pouquinho a gente traz esse detalhamento, assim como uma triste história, um menino de 3 anos que morreu afogado ao cair em uma piscina aqui no interior de Caxias do Sul. 6 horas 40 minutos, desde já você participa, manda mensagem, o 996901220 está liberado. 6h40, hora de acionar Juliana Bevilacqua, a nossa companhia aqui no Gaúcha Hoje. Como é que estamos, Juliana Bevilacqua? Bom dia.
Oi, Babiana. Bom dia. Muito bom dia aos nossos ouvintes. Babiana, ontem, depois aí de um período de 21 dias, o vereador Sandro Fantinel retornou à Câmara de Vereadores. Ele que tem um processo de cassação aberto contra ele, tramitando na casa, na comissão processante, retornou. O vereador, a última vez que ele tinha comparecido à Câmara foi no dia 28 de fevereiro, aquele dia em que fez a manifestação, utilizou a tribuna e acabou tendo manifestações preconceituosas em relação atenção aos baianos quando comentava o caso de Bento Gonçalves, né, do resgate de trabalhadores em situação similar à escravidão. E desde então ele não tinha mais comparecido às sessões nem ido à Câmara de Vereadores. Então ontem ele retornou. O vereador chegou a ficar um período com atestado médico a partir do dia 6 de março, durante 10 dias. Ontem ele apresentou um novo atestado para justificar a ausência da quinta-feira da semana passada. E ontem, então, ele retornou, conversou com a nossa reportagem ontem pela manhã e disse que o médico havia o liberado, dito que ele tinha condições de voltar ao trabalho. E nesse período de atestado, o vereador ficou afastado por estresse pós-traumático. E agora, né, então, hoje ele está inscrito para falar no grande expediente da sessão. Tem uma expectativa, né, dessa manifestação, o que o vereador Sandro Fantinel vai levar para a tribuna hoje durante esse espaço do grande expediente, que é um espaço em que os vereadores podem abordar qualquer assunto livre. E aí, então, tem toda uma expectativa, né, de qual vai ser o assunto que o vereador Sandro Fantinel traz hoje para o seu espaço no grande expediente da Câmara de Vereadores. A comissão processante...
Ele pode optar por não usar esse espaço?
Ele pode abrir mão, sim. Ele pode ceder para outro vereador. Mas, a princípio, né, ele está inscrito. O espaço é dele. Mas ele pode passar para outro vereador, Babiana. E a comissão processante que analisa o caso do vereador Sandro Fantinel tem, então, até o dia 1º de junho para concluir esse processo. O prazo todo é de 90 dias e contado a partir do dia 3 de março, que foi quando o vereador Sandro Fantinel foi notificado. Lembrando que o vereador também foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de racismo por essas declarações feitas no plenário no dia 28 de fevereiro. E a gente vai aguardar, então, acompanhar, né, essa sessão de hoje para ver aí o que vai se desenrolar, Babiana.
Agora ele parece outra pessoa, Juliana Bevilacqua. Estava comparando aqui fotos dele e a imagem que a gente fotografou aí nesse retorno à Câmara de Vereadores. Ele está com o cabelo mais escuro, está de óculos e está de barba, está com bigode. Tanto é que o fotógrafo teve dificuldade de encontrá-lo assim, uma primeira olhada no plenário, porque realmente parece outra pessoa.
É, mudou o visual, né, Babiana? E também me pareceu mais abatido,
cabisbaixo,
né?
Cabisbaixo.
É, exatamente. E compreensível, né? Porque é uma situação complicada com a qual ele tem que lidar.
Tá certo. A gente vai acompanhar, então. Expectativa aí. Claro, né? Ele pode não falar, ele pode falar qualquer outro assunto, mas o que todo mundo quer saber é o que ele tem a dizer sobre essa retomada após essa fala aí que faz com que ele seja aí objeto dessa comissão processante, pode ser cassado. E também, né, tem várias indenizações, vários pedidos que foram feitos nos últimos dias por várias autoridades. 6h44, vamos às ruas conferir o trânsito com Sindicerve Resistir, Conquistar e Avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. E aí, André Fiedler, muito bom dia.
Bom dia, Babiana, bom dia a todos. Amanhecer de céu com predomínio do céu aberto, né? Com céu limpo na maior parte aqui do centro, mas também temos muitas nuvens, principalmente na região leste da cidade. Então o sol não aparece ainda com força, mas é mais um dia que começa muito abafado. O sol nem aparece ainda, né? E já tem essas temperaturas altas, então tem expectativa de que seja mais um dia bastante quente e até pesado, né? A gente pode dizer assim, porque muita gente tem relatado bastante cansaço e nessa semana por conta desse calor, né? Porque tem uma certa umidade também. Em alguns momentos ameaça de chuva, e aí isso tudo deixa o dia bastante carregado, né? Eu tenho ouvido bastante relato nesse sentido nos últimos dias. Bom, com relação ao trânsito, Babiana, temos uma situação bastante tranquila nesse momento, não houve nenhuma ocorrência nas rodovias durante a madrugada. Ontem, durante boa parte da tarde e da noite, a RS-122 ficou totalmente bloqueada na região de IP para remoção de um caminhão tombado. mas a rodovia foi liberada e o trânsito foi normalizado ainda na noite de ontem, então situação tranquila neste momento e em todas as rodovias aqui da região.
Obrigada, André Fiedler, ainda bem que esse cansaço é por conta da sensação, desse abafamento, dessa umidade, não é excesso de atividades, então tá, me senti melhor agora, porque realmente eu me insiro aí nesse grupo que essa semana sentiu esse cansaço maior. 6 horas 46 minutos, vamos de Expresso?
Expresso de Notícias.
Conselho da Justiça Federal libera R$1,370 bilhão para o pagamento de ações judiciais vencidas por aposentados e pensionistas do INSS.
O dinheiro será usado para pagar 84.533 segurados, que venceram 66.480 processos de até 60 salários mínimos contra o Instituto.
Chefe da Casa Civil, Rui Costa, confirma a alta na taxa de juros do empréstimo consignado, mas garante que ele ficará abaixo de 2%.
O governo Lula libera a cobrança de R$28 bilhões em multas e desmatadores suspensas pelo governo Bolsonaro.
918 trabalhadores já foram resgatados de situação semelhante à escravidão no Brasil desde o começo do ano.
O número é recorde e representa alta de 124% na comparação com os primeiros 3 meses do ano.
Goiás lidera o ranking com 365 pessoas resgatadas e, em segundo lugar, está o Rio Grande do Sul com 293 resgates.
Decreto assinado pelo presidente Lula destina 30% dos cargos e funções de confiança do governo federal para negros.
De acordo com o texto, o percentual tem que ser atingido até 2026.
Câmara dos Deputados aprova alteração na Lei Maria da Penha, que garante medida protetiva à mulher a partir da denúncia de ameaça feita por ela.
Texto já passou pelo Senado e agora segue para a sanção presidencial.
Dentista investigado por abuso sexual durante a consulta em Viamão vai responder em liberdade.
Justiça entende que não há motivos para Jefferson Scaranto, de 53 anos, ser mantido preso.
Novo lote com mais 157 mil vacinas contra a Covid-19 será distribuído hoje aos municípios gaúchos.
Senado define o novo Conselho de Ética, que estava há 4 anos sem funcionar.
Ex-deputado estadual Edgar Preto toma posse como presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.
Menino de 3 anos morre afogado ao cair em piscina no interior de Caxias do Sul.
Esse foi o nosso Expresso de Notícias com os destaques das últimas horas, destaques da manhã. Para Quero Diesel, a sua energia, líder em distribuição TRR no estado. Vamos de música? Lipstick, junkie, debunked, the all-in-one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turnaround and we go. Nossa trilha começa com Red Hot Chili Peppers, The Adventures of Rain Dance Mary, na trilha do Dia Mundial da Água. É a nossa trilha que vai falar de chuva, Juliana Bevilacqua, porque tá bastante seco esse tempo. A Juliana ficou aí nas férias do Cléo Kuhn, destacando que não tinha previsão de chuva intensa, e a gente ficou com aquela expectativa. Quando o Cléo volta, ele gosta de anunciar a chuva, mas por aqui nada.
É, e na sexta-feira, Babiana, sexta e sábado, que eu ainda estava fazendo a previsão, tinha uma expectativa de mudança no tempo a partir da segunda-feira, de chuva, mas nada dela chegar. Choveu em algumas regiões do estado, choveu em Porto Alegre, mas por aqui a chuva ainda não chegou. E todo dia parece que vai chover, né? Ameaça, aparecem algumas nuvens, o céu fica mais encoberto, mas ela não aparece. Então vamos ver se essa trilha sonora de hoje ajuda aí a chamar a chuva.
Nesse ano marcado novamente pela estiagem aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive a gente vai falar com o presidente do SAMAI, vai saber um pouco mais da situação das nossas barragens. Mas, de qualquer forma, a nossa trilha tem água. Se estamos chamando chuva ou não, aí vai depender também dos nossos ouvintes. Se eles estão se manifestando bastante na nossa no nosso canal, né, no nosso WhatsApp, 996901220. Vamos ver se eles estão querendo chuva ou não. Manda mensagem aqui pra gente. São 10 para 7, hora de a gente fazer uma breve pausa. Em seguidinho a gente volta com os destaques aí dos jornais, com mais informações da Serra.
Chegou a estação verão DGSul Chevrolet. A maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. Tem S10 e Trailblazer com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. Onix a partir de 79.490 e Tracker a partir de 113.990. Passe na DGSul concessionária e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
A Samburá tem uma informação importante para você, proprietário de arma de fogo. O prazo para recadastramento de todas as armas de fogo permitidas e restritas, adquiridas a partir de 7 de maio de 2019, está encerrando. Entre em contato hoje mesmo com a Samburá e obtenha informações de como proceder, além de contar com o suporte de nossa equipe para este processo. Ligue no 54-3221-5466 e informe-se. Samburá, armas, pesca e aventuras.
O Círculo tem tudo o que a sua saúde precisa. Tem planos para você, sua família e sua empresa. Tem condições que se adaptam ao seu orçamento. Tem uma ampla rede de atendimento na região. E também tem profissionais altamente capacitados sempre à disposição, viu? Ele é completo para você e essencial para a sua saúde. Contrate agora mesmo pelo WhatsApp 549-9916-1416 ou acesse o site circulosaude.com.br.
Tá precisando de uma empresa especializada para seu projeto de envidraçamento? Na New Glass você encontra as melhores soluções para cobertura de terraços, guarda-corpo, box para banheiro e para sacadas o exclusivo sistema retrátil NG Premium. Acesse www.newglass.ind.br ou ligue 54-3538-0170. Acompanhe nossas redes sociais. New Glass, conforto o ano todo.
É tempo de jardinar e cuidar da casa com Steel. São diversas ofertas especiais para você contar com a qualidade dos produtos Steel nas suas tarefas. Roçadeiras FS55 e 55R com 10% de desconto e em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras de alta pressão com R$100 de desconto e em até 6 vezes sem juros. E ainda tem mais condições exclusivas em aspiradores, sopradores e pulverizadores. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Steel, tempo de jardinar e cuidar da casa.
O espetáculo Toque, uma comédia obsessiva compulsiva, em Caxias do Sul, dia 24 de março, no Teatro da UCS. Em Lajado, dia 14 de abril, no Teatro Univates. Vem pra essa terapia do riso, você também. Sucesso absoluto nos palcos, a comédia Toque chega na sua cidade. Vem rir com a gente! Não recomendado para menores de 12 anos. Realização, Lute Pereira Produções. Apoio, RBS TV.
Voltamos, 5 para 7, Ariana, nossa trilha sonora, I Will Take the Rain. Até esse abafamento, ele dá a ideia que vai chover. Temos aí 19 graus já neste horário, a mesma média em Bento Gonçalves, em Farroupilha também 19 graus. E a gente vai ter no estado 23 graus em Porto Alegre e 23 em Arroio do Sal. São as temperaturas mais altas neste momento aqui na quarta-feira, 22 de março. E quarta é do genérico, quarta do genérico Panvel, leve mais, pague menos na compra de packs de remédios genéricos. Pode perguntar, pode comparar e pode confiar. Chegou a estação verão DGSul Chevrolet, é a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro por aí. Aproveite! E tem o verão clima quente Samburá, tudo o que você precisa para se aventurar nesse início de ano. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. O fone é o 3221-5466. Lembrando que a nossa trilha sonora do Dia Mundial da Água é para Modelo Vidros, refletindo o melhor da vida. Juliana Bevilacqua nos traz as manchetes de hoje dos jornais, o que temos na capa do Pioneiro, o que temos em destaque também em Zero Hora.
No Pioneiro, Babiana, com baixa procura, a vacinação é aberta para mais faixas etárias. Em pouco mais de um mês, 8.300 pessoas buscaram imunizante contra a Covid nos postos de Caxias. Número distante da expectativa. A partir de hoje, o atendimento será estendido também para trabalhadores da saúde. Corte de árvores intriga a fiscalização. 8 ligustros foram removidos na madrugada de ontem na rua Ernesto Alves, nas proximidades da rodoviária. Ainda não há informações da autoria do crime ambiental. Museus também aos domingos. A partir de abril, Casa de Pedra, Museu Municipal e Museu da FEB estarão abertos para visitação aos finais de semana. Fantinel volta à Câmara. Após tratamento médico, o vereador fará o primeiro pronunciamento em plenário após discurso polêmico. 4 são condenados por sequestro de professora. 3 mulheres e um homem obrigaram vítima a fazer transferência bancária. E na Zero Hora, Lula adia a definição de marco fiscal para depois de viagem à China. Maioria da bancada gaúcha apoia criar CPI para investigar atos de 8 de janeiro. Com juro alto, mercado imobiliário aposta em impulso no segmento de habitações populares. Federação critica a generalização provocada por caso de trabalho análogo à escravidão. Bruno Uvini e Tauã Lara devem ser titulares da dupla nas decisões do fim de semana. São os destaques da capa da Zero Hora de hoje.
Agora, essa foto das árvores que foram cortadas, porque não consigo entender que isso possa ser algum tipo de poda ali na Ernesto Alves, perto da rodoviária, Juliana Bevilacqua, não é a primeira vez que me chama a atenção. Nas outras, pelo menos, me parecia uma poda. E até a gente noticiou ontem ainda, né, sobre a questão das árvores próximas à fiação elétrica que vão ser podadas nessa semana na região do aeroporto de Caxias do Sul. É muito comum a gente ter essa poda feita pela própria concessionária de energia elétrica. Agora, esse é um crime ambiental que ocorreu ali na Ernesto Alves.
Sobre essa questão, Babiana, inclusive, já tem recado de ouvinte. O Flávio Pauletti, ele tem uma opinião aqui, na verdade, ele agradece o corte dessas árvores, porque ele diz que é alérgico, e aí os ligustros pioram a situação, né, de quem é alérgico. Ele disse que já solicitou o corte de quase em frente ao prédio onde ele mora há mais de 3 anos e até agora nada foi feito. Mas aí ele complementa, né, Babiana, que claro que se o poder público fosse eficiente, substituiria essas árvores, esses ligustros, por outras espécies para compensar a opinião do nosso ouvinte que já chega aqui no 996901220.
Essa questão, né, o ligustro é uma polêmica aqui em Caxias do Sul. Agora, se for fazer qualquer substituição, aí tem que ter um planejamento, exatamente. Aí tem que ter outro tipo de árvore. Não é assim. Alguém chega lá com uma motosserra e põe abaixo 8 árvores. 8 árvores adultas de grande porte. Então tem que ser investigada essa situação. Embora a gente tenha, né, as autorizações, que agora é possível fazer, né, essa questão, né, de não precisar da autorização. Para fazer a poda, a população pode realizar a poda de árvore com orientação, tá? Não é só chegar lá e cortar, mas isso que a gente viu ali não é poda, não. O sinal marcou 7 horas, vamos ao Direto ao Ponto.
Gaúcha Hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. No sinal temos 7 horas e a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia. 6 criminosos invadem vinícola e fazem 2 funcionários reféns em Bento Gonçalves. Aline Ecker.
Armados, eles invadiram a vinícola Audace Wine e fizeram 2 funcionários reféns. Conforme a delegada Maria Isabel Zerman Machado, os assaltantes chegaram ao local no final da tarde de ontem. Lá, eles obrigaram os 2 funcionários, um homem de 42 anos e uma mulher de 47, a deitar no chão, amarraram eles pelos pulsos e trancaram os 2 no banheiro. Cerca de uma hora depois, um terceiro funcionário chegou à vinícola e encontrou os colegas. Os funcionários não foram agredidos, mas ficaram com marcas das amarrações nos pulsos. A delegada afirma que os criminosos levaram objetos pessoais, dinheiro e mercadorias da vinícola. Eles também roubaram uma caminhonete e um carro de passeio e fugiram. A Brigada Militar fez buscas pelos criminosos e localizou o carro de passeio incendiado no bairro municipal. A polícia também encontrou parte dos objetos roubados escondidos em um matagal na via que liga o bairro municipal ao Vale dos Vinhedos. Já a caminhonete foi recuperada pela Brigada Militar no bairro Glória. As buscas seguem em Bento Gonçalves e foram reforçadas com o apoio de policiais do 4º Batalhão de Choque de Caxias do Sul. A reportagem não conseguiu contato com a vinícola até o momento.
Obrigada, Aline. São 7h02. Mandante e executores de sequestro de professora são condenados em Vacaria. Vamos saber mais detalhes com o Bruno Tomé.
3 mulheres e um homem foram condenados pelo crime que ocorreu em setembro do ano passado. A mandante, uma mulher de 37 anos, foi condenada a 15 anos de prisão. 2 executoras, de 25 e 27 anos, receberam pena de 13 anos cada. O homem, de 21 anos, teve pena de 5 anos no regime semiaberto. A juíza da 2ª Vara de Vacaria, Vanessa Mendes, considera que o homem teve menor participação no crime. A professora foi raptada em frente ao colégio onde trabalhava, ficando cerca de uma hora sob a ameaça dos assaltantes. Na ocasião, as 2 mulheres e o homem abordaram a professora com uma faca e obrigaram ela a entrar num veículo. Após, ela foi agredida e obrigada a fazer a transferência bancária no valor de R$3 mil via Pix para a mandante do crime. Os envolvidos foram presos uma semana após o crime. As 3 mulheres seguem presas.
Obrigada pelas informações. E criança morre afogada em uma piscina de área rural de Caxias do Sul. Juliana Bevilacqua.
Segundo o Corpo de Bombeiros, acionado para atender a ocorrência ontem, o menino Emanuel Gubert, de 3 anos, estava brincando com a irmã nas proximidades da piscina quando uma bola caiu na água e acabou ocorrendo esse acidente. Acidente que aconteceu em uma casa no interior de Caxias do Sul, no distrito de Vila Seca. Conforme os bombeiros, quando eles chegaram ao local, o menino estava em parada cardiorrespiratória. Os profissionais, com o apoio do SAMU, fizeram os procedimentos de reanimação, mas o menino não resistiu.
Ah, que tristeza. Esses acidentes domésticos aí. E o pior é que crianças que morrem afogadas em piscinas, as chamadas águas paradas, são acidentes muito comuns, né? Bem mais do que a gente imagina. 7h04. E com baixa procura, Caxias vacinou com a bivalente cerca de 8 mil pessoas em mais de um mês. Vamos saber mais desse balanço com a Aline Ecker.
Foram vacinadas até o momento 8.290 pessoas no município, de acordo com o levantamento da Secretaria Municipal da Saúde. Os dados são contabilizados de todas as unidades básicas para um sistema integrado. A vacinação começou em 15 de fevereiro, com a aplicação de doses nas instituições de longa permanência para idosos. Nem todos os moradores das casas asilares foram vacinados, porque alguns ainda não estavam no prazo de 4 meses de intervalo entre a última aplicação, outros estavam com sintomas gripais que impede a vacinação, além daqueles que recusaram a aplicação da vacina. Dias depois, em 24 de fevereiro, a imunização foi ampliada para pessoas com 70 anos ou mais e no dia 13 de março para a faixa etária dos 65 ou mais. Já na última sexta-feira, a imunização avançou para pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e mulheres que tiveram bebê há 45 dias. A partir de hoje, a vacina bivalente está disponível também a trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência permanente de 12 anos ou mais. Para receber a bivalente, é preciso ter tomado ao menos 2 doses de vacinas da Covid-19 e respeitar o intervalo de 4 meses após a última aplicação. A vacina está disponível em 17 postos de saúde, às segundas, quartas e sextas-feiras, e na UBS Serrano, às segundas e sextas. Não há falta de doses no município para esse público no momento.
Obrigada por este panorama da vacinação contra a Covid-19 aqui em Caxias. E Prefeitura investiga o corte de 8 árvores na madrugada, que nós estávamos falando há pouco, e o André Fiedler traz mais detalhes.
São 8 ligustros que foram cortados na madrugada de terça-feira na rua Ernesto Alves, na subida da via após o cruzamento com a Avenida Brasil, em Caxias do Sul. Naquele trecho da rua não há residências por perto. As árvores foram decepadas, restando tocos de cerca de 60 centímetros de altura. A Secretaria do Meio Ambiente não tem informações sobre quem fez esses cortes. Segundo o secretário do Meio Ambiente, João Uês, o que se acredita, né, é que não tenha sido uma pessoa só e que quem fez tem noção de corte porque usou inclusive uma motosserra. As árvores tinham cerca de 40 centímetros de diâmetro e, segundo o secretário, quem fez esse corte não é amador. Ele diz que é um serviço que não é rápido, que deve ter demorado um tempo considerável para fazer 8 cortes de árvores. A Secretaria do Meio Ambiente não recebeu pedidos de corte dessas árvores e nem autorizou. O secretário fez inclusive um boletim de ocorrência. Como é um trecho de poucas câmeras, a Secretaria pretende percorrer casas próximas na busca por imagens.
Obrigada, André. 7h07, 7h07, olha que bonito esse número. E produtores esperam vender 25 toneladas de peixe durante a feira da Semana Santa. A Páscoa está se aproximando. Leonardo Portela acompanha aí essa movimentação.
Esse número, Babiana, deve ser alcançado durante a Feira do Peixe Vivo, que vai ocorrer entre os dias 4 e 6 de abril aqui em Caxias do Sul. Essa ação que será realizada na Praça Dante Alighieri, em frente à Catedral, e o produto será ofertado por 5 piscicultores aqui do município. A feira terá a venda da espécie bagre a R$ 23,00 ao quilo, tilápia e carpa capim a R$ 19,90 e carpas das espécies húngara, cabeçuda e espelho a R$ 16,80 o quilo. A Secretaria Municipal da Agricultura de Caxias do Sul afirma que essa feira ocorre para incentivar a piscicultura e o trabalho de produtores rurais que se dedicam a essa atividade. Desde que começou a ocorrer no município, a feira só não foi realizada em 2020, durante a pandemia de Covid-19. O recorde de comercialização do pescado ocorreu em 2009 e 2013, quando 50 toneladas de peixe foram vendidas em cada uma das edições da Feira do Peixe Vivo aqui em Caxias do Sul.
Tá certo. Obrigada, Leonardo Portela. Vamos falar de previsão do tempo para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, com ele, Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado segue de uma maneira geral ainda bastante instável. Tem nebulosidade, tem umidade, mas a quantidade de água que cai é pequena. A gente não tem um sistema de muita umidade sobre o estado. Tem umidade, é verdade. Tem umidade, tem bastante nuvens. O que não falta, por enquanto, são bastante nuvens na região. E isso faz com que a gente tenha, em alguns pontos, alguma chuva leve. Mas não passa disso. Não há uma expectativa, não há uma esperança, pelo menos num curto espaço de tempo, de que a gente vai ter um volume de chuva grande sobre o estado. Claro que fica sempre aquela tendência a longo prazo de que as coisas vão mudar, e a longo prazo as coisas vão mudar mesmo. Não resta a menor dúvida que a gente vai ter daqui a um pouco uma situação de chuvas mais intensas. O problema é marcar data para essa chuva mais intensa sobre o estado. O que existe é muita especulação com relação a isso. A expectativa fica por conta de temperaturas ali na casa dos 30 graus, um pouco menos por causa da nebulosidade, mas como a gente tem essa nebulosidade toda fazendo efeito estufa, a sensação de abafamento é muito forte, então a gente ainda tem que lidar com esse quadro, onde o termômetro até não marca uma temperatura muito alta, mas o abafamento na rua é muito forte, especialmente na metade da manhã até o meio da tarde. E depois, é claro, é natural, mas para o final da tarde o clima acaba ficando ameno aqui na região. Então, nebulosidade e algumas pouquíssimas pancadas de chuva aqui e ali sobre o estado mais uma vez nesta quinta-feira, com tendência de manter assim amanhã quinta e a expectativa de fim de semana ter entre sexta e o final de semana, especialmente no final de semana, algumas pancadas de chuva talvez um pouco mais volumosas em alguns pontos.
Falou em chuva, pelo menos, Cleocum. Não sei se ela vem aqui para a Serra, porque nos últimos dias a gente tinha previsão, mas atingiu outras regiões do estado. E do tempo, vamos para o trânsito. Sindicerve resistir, conquistar e avançar. E Serrana Materiais para Construção. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana. A Serrana tem a solução. E o André Fiedler atualiza informações de trânsito. A gente também tem recados da audiência aí, de alguns transtornos com sinaleiras. E o André tem aí um panorama geral.
Pois é, Babiana, o alerta, né, era para sinaleiras em amarelo piscante na BR-116, ali na região do Hospital Geral, acesso à Universidade de Caxias do Sul. Segundo a fiscalização de trânsito, que é responsável pelos equipamentos, eles já foram consertados, então estão operando normalmente, situação resolvida por ali. Ainda assim, né, sempre um movimento bastante intenso ali naquele trecho, mas pelo menos não tem mais esse transtorno das sinaleiras inoperantes. Eu falo da zona sul da cidade, região da Avenida São Leopoldo, que tem trânsito fluindo normalmente. Também tem trânsito tranquilo na Alfredo Chaves, Guia Lopes, Dom José Baré e Rua Tronca. Na região leste da cidade, temos trânsito já carregado na Bortolozani, saída do bairro Bela Vista, na rua Luiz Miquelon, saída do bairro Cruzeiro, e naquela região, naquele entroncamento ali, a BR-116, também já com retenção. A Rota do Sol, contorno norte de Caxias do Sul, também já com trânsito bastante carregado na zona norte de Caxias, nas proximidades da saída para Flores da Cunha. Também trânsito carregado no anel perimetral oeste, ali junto à Casa de Pedra, e perimetral norte na região do bairro São José, já apresentam trânsito acentuado.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
E 14, a nossa trilha sonora do Gaúcha Hoje, destacando aí o Dia Mundial da Água e chamando chuva. Rolling Stones. Se conferiu direto ao ponto para CCA Express, há 25 anos realizando entregas no tempo certo em todo o Brasil. Acesse ccaexpress.com.br. Agora a gente vai falar de economia.
Serra de Negócios.
Tem vários assuntos aqui para tratar, mas eu quero começar falando da situação da Gramado Tour, porque nesta semana a Câmara de Vereadores de Gramado aprovou a prorrogação do prazo para pagamento de uma operação de crédito interna de 2,5 milhões. Esse valor, a Gramado Tour, que é a autarquia de turismo, que comanda aí vários espetáculos, o destaque, claro, Natal Luz, ela tinha pedido durante a pandemia um empréstimo do Fundo do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Ele foi liberado como forma de auxiliar na manutenção da autarquia dos eventos e a expectativa era levantar os recursos até o final do ano passado. E o novo prazo aprovado para a devolução dos valores é setembro deste ano. E aí a gente também, né, foi conferir um pouco da situação financeira da Gramado Tour, porque o Natal Luz do ano passado ficou aquém do esperado. Inclusive, na Câmara de Vereadores, o presidente da Comissão de Infraestrutura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, o vereador professor Daniel, disse que foi promovido um encontro para tratar desse tema e chamou a atenção que o balanço de 2022, do que ele chama de principal motor da engrenagem do Natal Luz, né, para o turismo de Gramado, ele teve aí um resultado de R$71 mil. Só que em outros anos o Natal Luz chegou a ter aí um lucro de milhões, isso no pré-pandemia. E por isso também conversei com o presidente do Conselho de Administração da Gramado Tour, o Enzo Arnes, inclusive ele é presidente do Convention da região das Hortências, e ele destaca que também mudou a forma de cálculo, que antes eles não incorporavam os gastos dos 9 meses, eles faziam o balanço do Natal Luz pelos 3 meses da programação. E aí, entrando esses gastos, eles têm aí mais de R$2 milhões de gastos, e por isso também ficou um valor menor. E ele também, claro, destaca que eles esperavam gerar o dobro de receita com o Natal Luz, que não ocorreu por diversos fatores. Desde a Copa do Mundo, ele disse que influencia, questão política, questão dos preços, falou muito também no ano passado, e ele destaca bem, né, que tem 2 Natais Luz. A gente tem o Natal Luz, aquele que é a decoração da cidade, que tem ali as cantatas de Natal, que é aberto ao público, e tem o outro que é o pago, que é lá na parte coberta, e que aí também gera receita, e isso é importante destacar. A gente vai daqui a pouco entrevistar uma autarquia aqui de Caxias da Água, o Samai, mas a autarquia lá de Gramado do Natal Luz, ela é autossustentável, ela não tem verba do município, embora ela seja aí do estatuto, e ela tem aí como principal fonte de receita o próprio Natal Luz, espetáculos pagos e receita de patrocínios. Então, eles não conseguiram arrecadar o que eles esperavam, por diversos fatores, e agora eles estão buscando outras formas de ter fluxo de caixa. A própria taxa de turismo, o Enzo cita, que tem 4 milhões em fundo e que depois vai ser devolvido, e fazendo aí ações de adiantamento de receitas, com patrocínios, com vendas antecipadas de ingressos. E eu também conversei com a secretária de turismo de Gramado, presidente da Gramado Tour, a Rosa Helena Volk, e ela disse que isso vem ocorrendo desde que ela assumiu, há cerca de 2 anos, né, de buscar antecipar a receita. E ela também reitera que não há problema com a saúde financeira da Gramado Tour, que inclusive está fazendo 2 eventos a mais do que fazia antes desse empréstimo, esse que conseguiu a prorrogação. E ela destaca também, né, que esse empréstimo foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia, e que não tem relação aí com o Natal Luz do ano passado não ter sido o que se esperava, mas também tem aí um acumulado dos últimos anos. A gente teve um ano que não foi feito nada, depois voltou, mas não voltou a pleno, e agora 2022 também, que ficou abaixo das expectativas. 7h19, eu disse que tinha bastante assunto de economia, esse era um assunto que eu precisava trabalhar um pouco, vários números, mas eu queria chamar bastante atenção para o evento de design que coloca Caxias na vitrine mundial hoje. É o Italian Design Day, que ocorre na SIC Caxias, que vai ter aí aqui na cidade referências mundiais da área, e também será oportunidade para projetar o que a região vem fazendo, porque entre as atrações dessa programação tem a mostra chamada Vetrina del Design, que contará com projetos de estudantes do curso de design da UX, também do Centro de Design da Serra Gaúcha, de designers do próprio evento, das empresas aqui de Caxias do Sul. E a gente pensa muito, né, quando pensa em design, que o setor moveleiro, mas a gente vai ter em Caxias design da Marco Polo, da Agrale, da Metalco, da área também metal mecânica, pesada. E o próprio convidado da tradicional reunião almoço da SIC, que é o designer italiano Giorgio Bonaguro, ele vai mostrar alguns dos projetos mais recentes desenvolvidos na área do design de imóveis e vai abordar a criatividade como instrumento, o que tem por trás da palavra design. E isso vale não só para quem é do setor, né, mas ele destaca aí que tem toda uma utilidade do pensamento projetual. Então, esse é o destaque de hoje na programação aí da SIC Caxias, o Italian Design Day. Agora sim, 7h20, e temos aí muitos recados dos nossos ouvintes, Juliana Bevilacqua.
Tem bastante participação, Babiana. Quero começar aqui com o recado do nosso ouvinte sobre a questão do corte dos ligustros. O Elemar disse que passou ontem por volta de 6 da tarde e viu enquanto as árvores estavam sendo cortadas. Então, segundo ele, teve corte ontem às 6 da tarde. E ele não sabia que era ilegal, né? Passou por lá, achou que era uma situação normal de corte de árvores. E ele não observou se essas pessoas estavam identificadas ou não, mas diz que parecia que estavam todas de azul. É o recado do Elemar. A Catrina também manda recado comentando essa questão e questiona onde vão dormir os pássaros que dormiam nestas árvores cortadas. Não há câmeras de segurança, ninguém ouviu. Casos que só acontecem em cidades sem consciência ambiental. É uma pena, uma dor, pois são criaturas vivas importantes demais para a limpeza do nosso ar. É o recado da Catrina. E tem mais recados aqui de ouvintes sobre outros assuntos. O Roberto Portoluz, de Vila Cristina, diz que precisamos de chuva para fortalecer as vertentes, muito pouca água no solo, o solo está muito seco e está complicada a situação, diz o ouvinte. E também tem mais recados sobre a questão do vereador Sandro Fantinel, ouvinte, deixa eu ver se tem aqui o nome. Não tem identificação. Ah, Sônia do Desvio Risso, diz que o vereador volta e certamente terá apoio dos seus eleitores, mas todo mundo sabe qual é o pensamento dele. São as participações no 996901220.
Agora, esse questionamento, se não tinham câmeras, bom, se não tinham câmeras, a gente já tem alguns relatos, já tem testemunhas aí, o próprio ouvinte aí que diz que viu o pessoal de uniforme, ó, já é um indício.
Ele não sabe se era um uniforme, a impressão que ele teve ali é que estava todo mundo de azul, mas não chegou a ver se tinha alguma identificação. Agora é complicado, né, Babiana, a gente passar na rua e ver alguém cortando, a gente não sabe se essa pessoa tem autorização ou não, quem é que vai questionar, né, fulano, tem autorização para cortar essa árvore? É uma situação que complicada, né? A gente imagina que quem está cortando uma árvore tem autorização para fazer isso. Então, agora cabe aí a investigação da, né, Secretaria do Meio Ambiente, vai ter que ver, apurar o que aconteceu.
São 7h23, vamos com mais uma música aqui, que destaca a água, já que também teve um ouvinte relatando aí a necessidade, né, o solo sofrendo muito, porque não é um ano, são anos seguidos de estiagem aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente vai fazer a nossa parte aqui, pelo menos com a trilha sonora, agora com Creedence.
É tempo de jardinar e cuidar da casa com Steel. São diversas ofertas especiais para você contar com a qualidade dos produtos Steel nas suas tarefas. Roçadeiras FS55 e 55R com 10% de desconto e em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras de alta pressão com R$100 de desconto e em até 6 vezes sem juros. E ainda tem mais condições exclusivas em aspiradores, sopradores e pulverizadores. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Steel, tempo de jardinar e cuidar da casa.
O Círculo tem tudo que a sua saúde precisa. Tem planos para você, sua família e sua empresa. Tem condições que se adaptam ao seu orçamento. Tem uma ampla rede de atendimento na região. E também tem profissionais altamente capacitados sempre à disposição, viu? Ele é completo para você e essencial para a sua saúde. Contrate agora mesmo pelo WhatsApp 549-9916-1416 ou acesse o site circulosaude.com.br.
Vem aí o Aquafest, um final de semana de conscientização e diversão para comemorar o Dia Mundial da Água. Dias 25 e 26 de março, no Parque dos Macaquinhos e no estacionamento da Prefeitura. São várias atrações, toboágua gigante, apresentações culturais, food trucks e muito mais. Aproveite! Aquafest, água é vida. Realização Samai, Prefeitura de Caxias do Sul.
Problemas com seu reservatório d'água? Nós temos a solução. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Nós da Serrana Materiais para Construção temos o procedimento inovador com produtos de alta tecnologia garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita, diagnóstico sem compromisso. Informações pelo fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
Você tem direitos que devem ser garantidos pelo poder público. É o trabalho dos servidores e servidoras que torna seus direitos uma realidade cotidiana para que a cidade tenha saúde, educação, segurança e outros serviços de qualidade. É preciso valorizar os servidores públicos. Eles também têm direitos e reivindicam trimestralidade, plano de carreira e recomposição salarial. Valorize quem cuida de você. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
A Quero Diesel sempre esteve ao lado do agronegócio, ajudando a impulsionar o futuro do Brasil e alimentar os brasileiros. Ao lado dos transportadores rodoviários e de embarcações que movimentam nossas riquezas e nossas pessoas. Ao lado da indústria e da construção civil que constroem novos sonhos. Somos a Quero Diesel, a sua energia.
Iracelis Comerlato de Caxias do Sul. Eu ouço a Gaúcha porque tem muita informação. Eu fico sempre atualizada com as notícias. Adoro todos os locutores e os programas. Eu ligo o rádio às 7 horas e desligo só à meia-noite. A Gaúcha é minha rádio preferida e eu tô sempre ligada nela. Gaúcha, a minha voz.
Gaúcha, sempre ao teu lado, a tua voz.
Voltando aqui do intervalo do Gaúcha Hoje, na Gaúcha Serra, nessa manhã de tempo bom, a gente tem nebulosidade, mas tem céu azul. E as temperaturas aqui da região estão aí na faixa dos 19, 20 graus. 19 em Caxias do Sul, em Flores da Cunha, temos 19 graus também em Vacaria e São Marcos. E Farroupilha e Bento Gonçalves já com temperaturas mais elevadas, 20 graus já estão aí na marca dos 20. Quem já ultrapassa essa marca é Porto Alegre, com 23 graus, capital dos gaúchos. E no litoral, temos aí 23 graus em Curumim. Curumim com 23 graus, para não dizer sempre Arroio do Sal, para não pensar que a gente só fica para um lado. A gente foi, então, para o lado de Capão da Canoa. Curumim pertence a Capão da Canoa. No estado também temos 20 graus em Passo Fundo, que é a mesma média aqui da região. E, muito semelhante, Santa Maria e Pelotas, com 21 graus também. Há pouco você conferiu o quadro Serra de Negócios para Matelassé Casa e Colchões. Venha conferir as ofertas de verão na Matelassé com entrega gratuita para todo o litoral gaúcho. E quarta do genérico Panvel, só hoje nas lojas, no site, no app e no Alô Panvel. O círculo é completo para você e essencial para a sua saúde. Encontre o plano ideal em circulosaude.com.br. Aproveite a estação verão DGSul Chevrolet. É a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. E Samburá, Armas, Pesca e Aventuras, na Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. E agora nós vamos com notícia da hora, Juliana Bevilacqua.
O Palmeiras, Babiana, oficializou o primeiro contrato profissional com o meia Eric Belé, de 16 anos, natural de Flores da Cunha. O jovem é um dos primeiros atletas da geração 2007 a assinar profissionalmente com o clube paulista. O vínculo do jogador é válido até março de 2026. Eric está na base do Palmeiras desde a categoria sub-11. Na temporada passada, ele foi um dos destaques da equipe que conquistou o Paulistão sub-15. Na competição, o jovem de Flores da Cunha marcou 19 gols e 23 assistências em 26 jogos.
Tá aí, então, Palmeiras assinando o primeiro contrato profissional com esse jovem. Que idade que ele tem mesmo?
16 anos, Babiana.
16 anos, futuro muito promissor. 7h31 e tem mais recados da nossa audiência aqui no WhatsApp do Gaúcha Hoje para Messe em Investimentos, cuidando do seu futuro.
Tem mais recados sobre a questão do corte de árvores, Babiana. Tem ouvinte aqui falando que lembra que quando nós entrevistamos o secretário do Meio Ambiente sobre a questão das podas, ele praticamente autorizou as pessoas a fazerem o corte, a poda e a mutilação das árvores, segundo a nossa ouvinte. E ela também ressalta que aqui em Caxias do Sul, árvores fazem sujeira, que esse é o pensamento de muita gente, de que a árvore faz sujeira. E ela sugere que olhem os parques e vejam como as árvores são podadas em Caxias do Sul. É o recado da ouvinte Jussara. Também tem aqui o André falando que ele não entende muito bem sobre como deve ser feita a poda, mas ele manda foto de uma árvore que foi podada em frente à casa dele e que parece, assim, para ele, parece que não foi podada corretamente porque ela ficou assimétrica e os galhos continuam pegando nos fios. E mais um recado também aqui, que é um alerta de trânsito do nosso ouvinte Ticiano. Semáforo em frente ao presídio está com luz piscante e não está funcionando. E para complementar essa questão das árvores, Babiana, o Ciro Fabris, que foi quem escreveu, né, sobre esse corte dos ligustros, né, Ernesto Alves, ele diz que esse corte que o ouvinte disse que viu ontem, no final da tarde, às 18h, era o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente que estava lá, foi verificar, né, esse corte e, inclusive, para avaliar o estrago. Então, provavelmente, quem o ouvinte viu ontem, no final da tarde, era a equipe da Secretaria do Meio Ambiente avaliando esse corte ilegal feito ali na Ernesto Alves.
Tá, ótimo, agora é mais claro, a situação fica mais esclarecida. E tem o Castro aqui também que mandou mensagem, e a gente falava da criança que morreu afogada numa piscina aqui na área rural de Caxias do Sul, e eu disse que infelizmente esses casos são muito mais comuns do que a gente imagina, e ele me trouxe aqui um material da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a SOBRASA, destacando que são 4 crianças que morrem afogadas diariamente pelas estatísticas que eles têm de afogamentos com o ano base de 2020, que eles fizeram esse resumo em 2022, que a cada 1h30 um brasileiro morre afogado, e nós temos aí essa média de 4 crianças que morrem afogadas diariamente, gente. Que triste. 7h34. E nesse final de semana a gente vai ter uma programação intensa no Parque dos Macaquinhos, também aí no estacionamento da Prefeitura, que é o Aquafest, um toboágua gigante que marca a comemoração alusiva ao Dia Mundial da Água. O Dia Mundial da Água é hoje, quarta-feira, 22 de março. mas as atividades vão se concentrar no final de semana. Então, para a gente conversar um pouco mais sobre essa programação, mas também para falar da situação das nossas barragens, esse tempo seco aí das últimas semanas, a preservação dos mananciais, nós convidamos o diretor do SAMAI, Gilberto Meletti, para conversar conosco agora. Muito bom dia.
Bom dia, Fabiana. Bom dia, ouvintes da Gaúcha.
Muito obrigada por nos atender, diretor. E a gente começa questionando sobre a situação das barragens, porque, embora a gente tenha aí uma estiagem, já é anos seguidos que o Rio Grande do Sul é bastante afetado, a gente tem aí uma característica da Serra e mesmo de Caxias de ter muitas barragens, até como alternativa para esses momentos que a gente tem aí de tempo mais seco. Só que nas últimas semanas a gente teve muito pouca chuva, o pessoal do interior se queixando. Como é que está a situação atualmente das nossas barragens do abastecimento aqui da cidade?
Nós, felizmente, nós, Samai, Caxias do Sul, enfim, estamos com até tranquilidade nesse aspecto do volume de água que está nas nossas barragens. É importante salientar, né, que nós temos um cuidado muito especial, temos um departamento de recurso hídrico e nós mantemos sempre as nossas bacias em perfeitas condições de receber. Porque o importante é quando há as chuvas, que um mês atrás, aproximadamente, houveram aquelas fortes chuvas, né? Que isso deram condições de recuperar bem as nossas bacias. O importante é você ter umidade no solo e que vai conservando a quantidade de água e essa vem sendo transportada para os lagos. Para entender melhor, o lago é a ponta da bacia e ela recebe essa água que fica depositada no subsolo quando há as chuvas. Então é importante dizer que, felizmente, temos condições extraordinárias de dar o atendimento. A única barragem que não conseguiu se recuperar, e a gente já sabe disso devido à antropização da área, é a barragem do complexo Dalbó, que ela está muito, muito inserida no contexto urbano, então existe menor capacidade de absorção da água pela antropização do solo, né? Então é importante a gente dizer que hoje nós temos marrecas com 100%, nós temos o Faxinal, que atende 52% da cidade, com 85%, 84% aproximadamente de volume de água, nos dando a tranquilidade de dar o abastecimento para a nossa cidade. Mas é importante salientar, são os cuidados que a gente tem com a bacia para preservar os nossos mananciais e com isso ser o nosso lago, né, a nossa barragem sendo abastecida pela água que está depositada no subsolo.
Meletti, bom dia. Aqui Juliana também falando com o senhor.
Oi, Juliana, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo certo. Meletti, como é o consumo de água do caxiense? Os moradores de Caxias usam água de forma racional?
Olha, a gente não pode julgar aqui a todos, né? Sabe-se que muita gente tem os cuidados e sabe-se que também em alguns não existe essa responsabilidade, essa preocupação em manter a água tratada, usar a água tratada de forma adequada, né, de forma racional. Porque a água é muito importante para nós todos, né? A gente sabe que qualquer ser vivo sem água não sobrevive. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas tem a responsabilidade de cuidar bem da água. Porque, mesmo porque muitas vezes as pessoas têm esse cuidado, até porque quanto mais gasta, mais água, mais será o consumo, maior será o pagamento que ela vai fazer. Então, essa responsabilidade também tem a preocupação dela, é econômica, mas eu tenho certeza que a população tem esse cuidado, a maior grande parte dela tem a preocupação ambiental e de preservar as nossas águas.
E essa atividade do final de semana, ela é festiva, afinal de contas também marca aí o aniversário do SAMAI, porque envolve um tobogã gigante de água no Parque dos Macaquinhos, mas ela também busca essa conscientização. Como é que vai ser toda essa movimentação prevista aí para o final de semana?
Bem, o objetivo principal, onde nós iniciamos e tivemos a ideia, né, de que fazemos esse evento, esse encontro, que na realidade é um encontro com a comunidade de Caxias do Sul. O objetivo, nós salientamos que é o aniversário do SAMAI de 57 anos, né, e que é uma autarquia que faz parte da sociedade de Caxias, já faz parte da nossa cidade, e também nós tivemos, sentimento de que nesse Dia Mundial da Água, que comemoramos hoje, que é um dia instituído pela ONU, inclusive, que é a grande motivação é das pessoas se conscientizarem, é ter a consciência de que a água é um bem tão necessário que nós temos que cuidá-la como uma relíquia, porque a gente sabe de que esse bem é um bem finito, né, pode acontecer. Nós tivemos, para ter uma ideia, esse ano já aqui no nosso estado, principalmente, mais de 300 municípios com um decreto de emergência em função da estiagem, e nós, a nossa região nordeste do estado e norte ainda foi a menos atingida por essa estiagem. Mas a gente sabe de que no nosso interior existe também a preocupação para a irrigação, nossos produtores, que é muito importante a produção que nós temos no nosso interior, e também a sedentação animal. Então, por isso a gente está fazendo este evento, realizando este evento em conjunto com a Prefeitura de Caxias do Sul, né? É um evento do governo de Caxias do Sul, do nosso governo Antiló, e que nós estamos com a preocupação de trazer a sociedade para o seio da nossa de Caxias do Sul, da administração, para que se conscientize em diversos pontos. E a motivação do Dia Mundial da Água, da preservação deste bem, da preservação desta tão necessária para a sobrevivência de qualquer ser vivo, esse é o grande objetivo que nós temos e queremos convidar a todos, inclusive já aproveitando, que temos 2 dias nesse evento, onde terá um tobogã gigante, onde a pessoa poderá ali ter horas de lazer, um passeio, mas também teremos toda uma atividade cultural, turística e de educação ambiental que nós teremos no estacionamento ali localizado da prefeitura. Teremos o SAMAI, a Secretaria do Meio Ambiente, a CODECA, enfim, todos os setores da prefeitura de Caxias do Sul, num 2 dias de que nós queremos conviver com a sociedade, e por isso estamos aguardando todas as pessoas que venham nos visitar nesses 2 dias.
Tá certo, muito obrigada. Gilberto Melete, diretor do SAMAI, comentando aí as atrações do final de semana, alusivas ao Dia Mundial da Água e também aniversário do SAMAI. Um bom dia, um bom trabalho.
Bom dia, muito obrigado a todos, e eu quero reforçar então o convite da nossa população, nossa sociedade. Venham com a gente para que a gente possa então ter este momento de consciência, né, de utilizar a água com consciência, e nós tivermos, para que nós possamos ter sempre água para todos. Um bom dia, muito obrigado.
É esse bem tão essencial no nosso dia a dia. A gente não faz nada sem água. 7h43, vamos com música, já que estamos falando dela, com música que chama É Chuva. Sim, a gente está destacando a nossa trilha sonora. E em seguida a gente volta com mais informações da sua região.
A Samburá tem uma informação importante para você, proprietário de arma de fogo. O prazo para recadastramento de todas as armas de fogo permitidas e restritas, adquiridas a partir de 7 de maio de 2019, está encerrando. Entre em contato hoje mesmo com a Samburá e obtenha informações de como proceder, além de contar com o suporte de nossa equipe para este processo. Ligue no 54-3221-5466 e informe-se. Samburá, armas, pesca e aventuras.
A CMPC tem o maior orgulho em ajudar a preparar profissionais qualificados para o mercado industrial. E é por isso que o curso técnico em celulose e papel está de volta, agora em parceria com o Senai. Mais que uma nova turma, são 25 novos futuros. Conheça os aprovados no processo seletivo em cmpcbrasil.com.br. CMPC, renovável por natureza.
A Quero Diesel sempre esteve ao lado do agronegócio, ajudando a impulsionar o futuro do Brasil e alimentar os brasileiros. Ao lado dos transportadores rodoviários e de embarcações que movimentam nossas riquezas e nossas pessoas. Ao lado da indústria e da construção civil que constroem novos sonhos. Somos a Quero Diesel. a sua energia.
Teu gesto vai fazer a diferença nos meus sonhos.
Declare solidariedade e auxilie no crescimento de Caxias do Sul. Destine até 6% do imposto de renda para projetos que cuidam de crianças, adolescentes e pessoas idosas do município. Faça o bem pela nossa cidade. Mostre solidariedade e transforme vidas. Saiba mais em camaracaxias.rs.gov.br.
A CCA Express é uma empresa de transporte aéreo de cargas com presença nacional. Unificamos logística multimodal, terrestre, aérea e fluvial, de maneira inteligente e integrada, para superar obstáculos e realizar entregas no tempo certo, de norte a sul do país. São mais de 84 bases de operação, o que nos permite operar em todos os aeroportos nacionais. Saiba mais em ccaexpress.com.br.
Bem, são 7h46, estamos com o Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra, agora para percorrer as ruas de Caxias do Sul com o nosso repórter de trânsito, André Fiedler.
Babiana, falo da região do bairro Petrópolis, região da Universidade de Caxias do Sul, onde já tem trânsito mais acentuado na rua Francisco Getúlio Vargas, é a rua do CETEC, né? Então tem essa movimentação de entrada dos estudantes, mas não chega a ter lentidão. Lembrando que nessa região tinha informação de semáforos em amarelo piscante, mas segundo a fiscalização de trânsito, essa situação já foi resolvida, semáforos já foram consertados e estão operando normalmente. Trânsito na BR-116 carregado neste ponto, né, próximo ao Hospital Geral, mas também na região do bairro Cruzeiro, para quem segue em direção à Zona Norte. Também tem bastante lentidão, trânsito parado na Avenida São Leopoldo, entre a BR-116 e a rotatória com a Perimetral Sul, principalmente. A própria Avenida São Leopoldo tem também um alerta para quem segue no sentido contrário, porque essa lentidão é para quem vai em direção ao centro. Para quem segue no sentido centro-bairro, tem um pequeno estreitamento ali próximo à rotatória com a Perimetral Sul, porque ali havia um canteiro que foi retirado. Foi asfaltado, já foi aplicado o asfalto, mas ainda tem uns cones ali sinalizando. Esse canteiro foi removido justamente para dar mais espaço ali para o tráfego, facilitar o fluxo ali naquela região. E rua Júlio Calegari, na zona sul da cidade, com trânsito também bastante carregado no entroncamento com a Avenida Bom Pastor, Babiana.
É, a quarta-feira em Caxias do Sul com muito trânsito. Sempre para Sindiserve, resistir, conquistar e avançar, e Serrana, materiais para construção. Vamos saber de novo da previsão do tempo, ampliar um pouquinho as informações do Cléo Kuhn. Bom dia, Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Boa quarta-feira a todos. Tempo ainda com muitas nuvens, mas com pouquíssima chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul, a exemplo do que aconteceu durante a terça-feira. Não é que a gente não tenha chuva sobre o estado, a gente até tem, mas a quantidade de chuva que cai é pequena e de forma esparsa. No interior do estado hoje, e até mesmo aqui na capital, a situação é de bastante nuvens espalhadas aqui pela região. Agora, a chuva que pode vir uma garoa aqui e ali, nada além disso. Expectativa de manter para amanhã, quinta-feira, algo semelhante. Sexta-feira também não deve ter uma chuva mais expressiva. Ali no final de semana, talvez um volume um pouquinho maior de chuva no final do sábado, para o início do domingo, em algumas áreas, e ficamos por aí. A umidade, essa intercalando algumas pancadas de chuva com períodos de sol e nebulosidade variável, é o que a gente vai continuar tendo na semana que vem por aqui.
Obrigada, Cléo Kuhn, com a previsão para New Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo. E às 7h49, vamos conversar com Ciro Fabre. Ciro, muitos assuntos aí, que são os teus assuntos cotidianos, corte de árvores. Tem aí a volta do vereador Sandro Fantinel, a Maesa, muita coisa para a gente comentar. Bom dia.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Ciro.
Bom dia, ouvintes do Gaúcha. Hoje vamos nos concentrar na área ambiental hoje, Babiana. essa questão das árvores, teve um ouvinte que disse tudo, né? Ela é um reflexo da falta de consciência ambiental, né, que existe em geral entre a população de Caxias do Sul. Uma das evidências disso é que aqui em Caxias o corte de árvores ele acontece por motivos os mais elementares e banais, e não pode ser assim, né? Então, há uma construção que precisa ser feita, né? Isso não é espontâneo, isso surge de medidas, isso surge de recados transmitidos, né? Que deve-se valorizar o meio ambiente, as árvores, enfim. E a gente lamenta esse corte, porque é uma agressão ao meio ambiente, né? O que acabou acontecendo, isso tem seus reflexos. Ainda na área do meio ambiente, Babiane, aproveitando o Dia Mundial da Água, olha, tem um aspecto dessa questão que eu gostaria de abordar, que são os nossos córregos eternamente esquecidos. Dalbó, que desce ali ao lado da perimetral, depois encontra o Tega na região da Casa de Pedra, o Tega que vem ali da região do estádio Alfredo Jaconi, desce passando pela Visconde de Pelotas e bairro Pio Décimo até encontrar o Arroio Santa Fé também, que chega da zona norte da cidade, o Pinhal na zona sul, né? Olha, Babiana, existe uma tendência contemporânea, urbana, de requalificação de córregos rurais, de renaturalização desses córregos, de revitalização, de incorporação desses córregos à paisagem urbana. E isso promove aspectos de recuperação de áreas degradadas, inclusive de combate a enchentes. Aqui em Caxias do Sul, essa discussão inexiste. Né? Os córregos em Caxias do Sul, há lançamentos de despejos industriais e eles são, no mais das vezes, canalizados e escondidos, né? Tapados completamente. E o ideal é que eles fossem devolvidos ao paisagismo natural, à interação com a população, mas, lamentavelmente, esse debate não existe em Caxias do Sul e precisa existir, porque qualifica a vida da cidade, inclusive em muitos locais, com parques fluviais, né, que ajudam a fortalecer ainda mais essa integração e essa valorização do meio ambiente. Fica essa reflexão, né, nesse Dia Mundial da Água, e nesse dia em que a gente está aqui comentando mais uma agressão ao meio ambiente.
Infelizmente. Obrigada, viu, Ciro Fabris, um bom dia.
Um grande abraço, até amanhã.
Até amanhã. E o assunto da Maesa não deu para comentar, mas só chamando a atenção, o Daniel Escola escreveu uma coluna em GZH tratando deste tema, coluna intitulada Quem Tem Medo de Parceria com o Setor Privado? Prefeituras não conseguem dinheiro suficiente para custear obras. Ele fala aí do complexo da antiga metalúrgica Eberle aqui de Caxias do Sul, até com curiosidades. Monumento do Imigrante foi construído dentro da Maesa. Então, estou convidando aí para o ouvinte conferir a coluna do Daniel Escola sobre a Maesa, falando aqui de Caxias do Sul. 7h53, a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para destacar o esporte.
Chegou a estação verão DGSul Chevrolet. A maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. Tem S10 e Trailblazer com bônus de até R$30 mil na troca do seu usado. Onix a partir de R$79.490 e Tracker a partir de R$113.990. Passe na DGSul concessionária e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
Vem aí o AquaFest, um final de semana de conscientização e diversão para comemorar o Dia Mundial da Água. Dias 25 e 26 de março, no Parque dos Macaquinhos e no estacionamento da Prefeitura. São várias atrações, toboágua gigante, apresentações culturais, food trucks e muito mais. Aproveite! AquaFest, água é vida. Realização SAMAG, Prefeitura de Caxias do Sul.
A CCA Express é uma empresa de transporte aéreo de cargas com presença nacional. Unificamos logística multimodal, terrestre, aérea e fluvial, de maneira inteligente e integrada, para superar obstáculos e realizar entregas no tempo certo, de norte a sul do país. São mais de 84 bases de operação, o que nos permite operar em todos os aeroportos nacionais. Saiba mais em ccaexpress.com.br.
Você tem direitos que devem ser garantidos pelo poder público. É o trabalho dos servidores e servidoras que torna seus direitos uma realidade cotidiana, para que a cidade tenha saúde, educação, segurança e outros serviços de qualidade. É preciso valorizar os servidores públicos. Eles também têm direitos e reivindicam trimestralidade, plano de carreira e recomposição salarial. Valorize quem cuida de você. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Tem produto novo na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br. Siga nossas redes sociais. Serrana Materiais.
Tá precisando de uma empresa especializada para seu projeto de envidraçamento? Na New Glass você encontra as melhores soluções para cobertura de terraços, guarda-corpo, box para banheiro e para sacadas o exclusivo sistema retrátil NG Premium. Acesse www.newglass.ind.br ou ligue 54-3538-0170. Acompanhe nossas redes sociais. New Glass, conforto o ano todo.
Bem, são 7h56, é a reta final aqui do Gaúcha Hoje, mas a gente terá mais programação local no Chamada Geral a partir das 11 horas da manhã e você acompanha toda a programação da Rádio Gaúcha. E agora a gente vai destacar o esporte, começando falando da dupla Caju, Eduardo Costa.
O Juventude confirmou um jogo treino para o próximo sábado, 10 horas da manhã, no CT do clube contra o Glória. A equipe de Vacaria se prepara para a divisão de acesso e o Juventude visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Até o momento, um nome foi oficializado como reforço, lateral esquerdo Romário, de 31 anos, ex-jogador do Santo André. Outros nomes devem chegar nos próximos dias. Caso de Léo Vieira, goleiro, que estava na Inter de Limeira. Atletas que estão atuando pelo Água Santa e são finalistas do Paulistão ainda não chegam neste momento. Lateral direito Reginaldo, também o atacante Bruno Mezenga e o zagueiro Rodrigo San, nomes que estão na lista. O Caxias se prepara para a final do Campeonato Gaúcho. Domingo, encara o Inter no estádio Beira-Rio. E o técnico Thiago Carvalho pode repetir o time que empatou no Centenário. Bruno Ferreira, Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai, Marlon Vini Guedes, Peninha, Jean Dias, Diego Rosa e Heron. Até o momento, o técnico não tem nenhuma ausência, nenhum desfalque em relação ao último confronto. E a expectativa é que ele possa repetir a formação titular.
E agora vamos conferir também a dupla Grenal. Simon Bianchini destaca o Grêmio e Lucas Katsurayama com o Inter.
O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, vai começar a esboçar a escalação do Grêmio para colocar em campo sábado contra o Ipiranga na manhã de hoje no CT Luiz Carvalho em treinamento fechado. Ontem, o clube confirmou lesões musculares em Fábio, Pepe e Cristaldo, que se juntam a Kahneman, Carbajo e Vila Sante como desfalques para o final de semana. O Grêmio não descarta negociar Tassiano, mas não quer liberar o jogador antes do término do gauchão.
Inter treina agora pela manhã em preparação para o jogo de domingo contra o Caxias no Beira-Rio. Técnico Mano Menezes não terá o lateral esquerdo René, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Tauan Lara será o seu substituto. As dúvidas no time são entre Baralhas ou Matheus Dias ao lado de Depena e Pedro Henrique ou Wanderson no lado de ataque. O clube anunciou na última terça-feira a renovação de contrato com o meia Maurício. O novo vínculo vai até dezembro de 2027.
São 7h59 e a gente vai destacando que tivemos um evento bem bacana aqui que tratou de inovação, falou sobre a importância da educação e que ocorreu no CIMEX de Caxias do Sul, com a mediação aqui da Sheila Paravis, da RBS TV, que é o Viva Serra Talk, e que falou muito sobre essa questão da geração de talentos, reunindo aí nomes como a da Salissa Festugato, diretora executiva do Hélice, o Rodrigo Brandalize, do Centro de Desenvolvimento e Inovação San Martín, Leonardo Gonçalves, da Casa da Vida, e o Marcos Rossi, CEO da Gramado Summit, participando aí do Viva Serra Talk, que discutiu o papel da educação na geração de talentos. Senão marcou 8 horas e está indicando, Juliana, que temos que dar tchau.
Um bom dia, Babiana, a todos os nossos ouvintes e até às 11 horas no Chamada Geral.
Mas desejando aí uma quarta-feira muito produtiva. Aproveitem o dia e até amanhã aqui no Gaúcha Hoje. Tchau!